dia de hoje nós trazemos à tona, Thiago, um assunto relativo à aposentadoria, à INSS, e o termo do momento é revisão da vida toda. E como nós somos leigos no assunto, a gente trouxe quem entende, as advogadas Elis Regina Parisotto e a filha dela, que também é a advogada, a Marina Parisotto, para sabermos, entendermos um pouco o que é que está acontecendo com a revisão da vida toda. Inicialmente, então, Elis, bom dia, e a gente gostaria que você nos dissesse o que é a revisão da vida toda.
Bom dia, Tânia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Planetário. Revisão da vida toda, na realidade, engloba todo o período contributivo anterior a 1994. Porque para cálculo de aposentadoria, é os cálculos que são posteriores a 1994. A revisão da vida toda, o que que ela pretendia? Pretendia que entrasse no cálculo aqueles valores anteriores a 1994. Por que isso? Porque muitas pessoas em 1994, anterior a 1994, tinham salários mais altos. E aí depois foi diminuindo.
Bom dia, ouvintes da Rádio Planetário. Então, só para complementar o que a Elis falou, essas contribuições, então, ali que não entraram para o cálculo de tempo de contribuição na aposentadoria dos segurados, teve esse problema com a instituição do Plano Real lá em 7 de 1994. Então, o que que não estava sendo contabilizado? Não contabilizou na aposentadoria dessas pessoas os valores que recebiam anteriores a isso, que eram cruzeiros, cruzados, com o Plano Real, realmente. Então, foram essas contribuições que não entraram para o cálculo de tempo de contribuição, fazendo com que alguns desses segurados tivessem a renda da aposentadoria inferior. E a gente diz alguns porque não vão ser todas as pessoas que vão ter direito a essa revisão, então, né? Por quê? Porque muitas dessas pessoas lá em 94 não tinham um salário muito alto, né? Antes ali da instituição do Plano Real, a maioria das pessoas não tinha um salário alto. Então, realmente, vai ser 1% da totalidade dos benefícios, né?
A revisão da vida toda representa o fato de que a pessoa que tinha um salário antes de 94, que ela considerava que deveria entrar no cálculo que do seu salário depois de aposentado, esse valor não foi, esse cálculo não entrou, o valor anterior não entrou. Então, quem tem direito à revisão da vida toda é quem acha que foi prejudicado. E daí, qual é a atitude que deve tomar a pessoa que quer fazer esse cálculo ou revisar?
Adianta que, primeiro de tudo, a gente tem que verificar a decadência, né? Então, o que que é essa decadência, né? São os 10 anos desde o primeiro recebimento. Então, muita gente ali que vai ter direito vai ser cortado ali de primeira vendo a decadência. Então, quem recebe esse benefício de aposentadoria há mais de 10 anos não vai ter esse direito de revisão, nem da revisão da vida toda, nem uma outra revisão, né? Porque nenhuma outra revisão pode ser feita depois de 10 anos do primeiro recebimento do INSS.
Aí nós temos o segundo corte, no caso que a gente chama, é para verificar se teria supostamente o direito ou não da revisão da vida toda. Nós verificamos se o aposentado se aposentou de anterior à Lei 9.876 de 99 ou depois. Então, seria assim, seria entre a Lei 9.876 de 99 e a Emenda Constitucional 113 de 2019. Essa Emenda Constitucional 113 de 2019 foi aquela em que mudou todas as regras das aposentadorias, para o pessoal entender melhor a situação. Então, seria de 99 a 2019. Ocorre que teve também pessoas que entraram na justiça e tiveram suas aposentadorias concedidas na justiça. Então, também, nesse aspecto, nós temos que analisar o primeiro benefício dessas pessoas.
Também a gente tem que cuidar, se a pessoa se aposentou após a Emenda Constitucional 113 de 2019 e ela já teria direito à aposentadoria, porque hoje a gente tem algumas regras de transição, que a gente chama os antigos pedágios, para o pessoal entender. Tá? Mas hoje é regras de transição que a gente chama. Então, se a pessoa já tinha direito lá em 2019, ou antes disso, a aposentadoria, se aposentou pela regra do direito adquirido, da lei de 99, essa pessoa também vai ter direito à revisão da vida toda. Claro, vai ter direito, né? Mas agora o próximo passo é a gente realmente calcular se realmente vai ser mais vantajoso, mais benéfico a esse segurado aposentado.
Então, esse terceiro corte que nós chamamos é o mais importante e é o que nós devemos ter mais cuidado, porque é a análise total do benefício do segurado. É onde nós vamos ver se realmente esse segurado tem ou não tem direito. Nós vamos ter que fazer o cálculo com todas as contribuições desse segurado. Tem que ser uma análise totalmente segura, porque nós estamos falando na palavra revisão, revisão da vida toda. Nós podemos ter uma revisão que seja pró-segurado ou pró-autarquia, pró-INSS. Quer dizer, ele pode revisar inclusive para baixo, assim como pode revisar para cima. A revisão da vida toda, o nosso escritório só faz na esfera administrativa, e aguardando essa decisão de anos do Supremo, porque nós não queremos que o nosso cliente corra o risco de ter que pagar honorários à outra parte e de ter que pagar as custas processuais. Então, assim, é esse o cuidado. Então, nós vamos ter esse grande cuidado com o cliente e somente entrar com uma ação, em especial de revisão da vida toda, que é somente no administrativo, e isso nós já deixamos claro para os nossos clientes que não entramos no judicial. Esse é o nosso caso, o nosso escritório, que eu tenho que colocar, porque muitos entram na justiça. Mas eu, quem tem que pagar, quem não tem a gratuidade da justiça, eu não entro. Se uma diferença, por exemplo, der de R$100, eu não faço a revisão. Porque R$100 num cálculo, eu posso colocar também em risco ao meu cliente. Porque ele pode dar R$100 para mais e R$100 para menos.
E por que que ali no escritório, né, a gente cuida esses R$100 mais ou menos? Porque, claro, a gente tem o programa de cálculos, inclusive dois programas de cálculos que a gente utiliza ali no escritório, né? Só que é diferentemente do programa de cálculos do governo, né? Então, essas contribuições ali antes de 94, se não me engano, anteriores a 1983, não possuem no cadastro nacional ali do INSS eletronicamente. Então, se dá uma diferença, uma pouca diferença ali, a gente combinou no escritório de não entrar com esse tipo de revisão.
Então, revisão da vida toda é a pessoa que se sente prejudicada no cálculo do seu salário da aposentadoria e que então pede uma revisão anterior a 94. Bom, acontece que nos meios de comunicação a gente tem visto agora, ou na quinta-feira, dia 21 de março, o STF invalidou a revisão, essa revisão que beneficiaria os aposentados. E aí se transformou numa salada de frutas. Marina, consegue explicar isso para nós?
O STF, então, lá em 2022, ele decidiu, então, pela validade dessa revisão da vida toda, né? Então, o que permitiria, o que a gente já falou, que os segurados que contribuíram ali antes do Plano Real, em 94, pudessem utilizar, né, essas contribuições antes de 94 para aumentar a sua renda da sua aposentadoria. Então, nessa quinta-feira que passou, no dia 21, o Supremo decidiu contra a revisão, né? E como que ele decidiu contra a revisão se ele já tinha decidido, né? Ocorre que teve em pauta duas ações diretas de inconstitucionalidade que tramitaram, né, no STF e estava pendente de julgamento desde 99. Né? O julgamento, então, não se deu através do recurso extraordinário, que é o da revisão da vida toda, que já tinha sido julgado. Isso aí gerou esse julgamento, então, no dia 21, dessas ADIs que a gente chama, gerou muito mais insegurança jurídica, né, no nosso plano. Né? Então, hoje, essa situação que nós temos da revisão da vida toda é incerta, porque o STF ainda não se pronunciou sobre os efeitos dessa decisão que teve dia 21, mas se sabe que uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, se sobrepõe a um recurso extraordinário, que é o recurso da revisão da vida toda. O que que a gente tem que fazer a partir de agora com essa decisão do dia 21? Nós temos que aguardar, né, essa definição dos embargos, que temos um embargo pendente de julgamento do recurso extraordinário. Esses embargos estavam pautados para o mesmo dia do julgamento dessas ADIs para serem julgados, esses embargos do recurso extraordinário da revisão da vida toda. Só que eles não julgaram nesse dia e foi reagendado para o dia 3 de abril. Então agora vamos ter que aguardar o dia 3 de abril para ver se eles vão solucionar algumas questões. Mas já se sabe que a decisão lá que teve lá em 2022 da revisão da vida toda vai ser prejudicada pelo resultado dessa ADI do dia 21. Isso com certeza, né? Outro problema do julgamento dessas ADIs é sobre a chamada norma mais benéfica, né? Que sempre foi algo muito forte no direito previdenciário, nos direitos sociais. Esse conceito foi menosprezado, né, pelos ministros lá do Supremo, né? O que, que é esse conceito, né? Esse conceito diz respeito, por exemplo, quando o segurado se encaixa em duas regras para aposentadoria, né? Tradicionalmente, se aplicaria a regra mais vantajosa para o segurado. Então, isso também impactou com a decisão dessas ADIs.
Eu acho que o governo está pensando nos 480 bilhões de reais, né, que ele teria que desembolsar aí.
Esses 480 bilhões, inclusive, que foi a base do argumento do INSS para tentar que caísse, né, essa, não passasse essa revisão da vida toda, né, na verdade é um pouco infundado, né, porque ele colocou 480 bilhões, ele não levou em consideração só as pessoas que teriam direito, e sim todas as pessoas que estavam filiadas no INSS antes ali de 99, né? Já ali o IEPREV, que é um Instituto de Estudos Previdenciários, Trabalhistas e Tributários, que trabalhou como amicus curiae no recurso extraordinário, alega que menos de 1% dos beneficiários do regime geral possuem direito a essa ação, né? E que hoje o governo paga em torno de 36 milhões de benefícios e a ação atingiria cerca de 300 mil benefícios. Do INSS.
As pessoas estão aguardando. O que vai acontecer no dia 3 de abril? Qual é a expectativa do aposentado que tem aí a expectativa de aumentar um pouquinho a sua renda?
O que se pode dizer com certeza é que esse julgamento eles vão considerar prejudicado em decorrência dessa ADI. Essa ADI que foi julgada agora a semana que passou era relativo a um salário maternidade. Vocês verem que era um salário maternidade que na realidade não teria nada a ver. Só que como é uma ação direta de inconstitucionalidade, ela se sobrepõe, no caso, aos temas, que seria o tema 1102. Então ele se sobrepõe, porque a DIN é maior, seria a DIN, que é uma ação de inconstitucionalidade, é maior que um tema 1102. Logo, se a DIN já julgou numa ação, mesmo que seja de salário, de maternidade, aquela situação, então, agora o tema 1102 vai restar prejudicado porque já temos outra decisão. Então, o que eles vão fazer lá? Como só restava, já tinha sido ganha, olha o absurdo, já tinha sido ganha, estava só indo para modulações, que a gente chama com embargos de declaração. O que a gente acredita que eles vão fazer? Então, prejudicado está a tese, não podemos dizer ainda perdido, porque não pode dizer essa palavra, entende? Mas prejudicado, que é esse o termo que eles vão colocar, mas eles vão ali resolver como que vai ficar a situação dos honorários de sucumbência, de quem não tinha gratuidade da justiça. Aquilo lá que eu falei no início da entrevista, da gravidade que vai ser de quem não tinha gratuidade na justiça. E as custas processuais, como serão pagas as custas processuais. Então, eles vão ver se vai ter que ser recolhida essas custas, se vão recolher, não vão recolher, vão definir essa situação e se também os honorários sucumbenciais.
Para relembrar, que até já falei dessa parte, o que o STF vai ter que fazer ali é a modulação dos efeitos, que a gente chama. Verificar, né, quem já teve tutela antecipada, ou seja, quem está na justiça já recebe, né, até porque essas decisões do STF, elas têm cumprimento imediato, né? Então, essa ADI que prejudicou, então, esse cumprimento desse recurso extraordinário da revisão da vida toda, vai prejudicar muitos segurados que já entraram na justiça e que já ganharam direito. Né? Então, a gente teve vários benefícios também que já foram incluídos esse valor no benefício. E a gente não sabe o que pode acontecer com esses segurados, mas eles estavam de boa fé, né?
Salientando que, embora a boa fé do segurado, nós temos muitas jurisprudências que dizem que mesmo o segurado de boa fé teria que devolver o dinheiro. Assim como temos decisões que diz que não precisa devolver o dinheiro. E isso é uma precaução que os advogados têm que tomar de decidir se vão, quando vão entrar com a ação, vão pedir antecipação de tutela, é aquela pressa que o segurado tem. E olha o risco que ele corre numa ação de antecipação de tutela. A devolução do dinheiro. Então, provavelmente, isso eles vão falar. Nós esperamos e acreditamos que eles vão dizer. Como foi recebido de boa fé, não terá que devolver. Mas, amplamente, vocês podem fazer pesquisas que verificarão que tem muitas decisões dizendo que tem que devolver, porque era só provisório aquilo ali. Então, como agora eles vão querer que nós devolvemos esse dinheiro, supostamente? Então, também vai ter como se trabalhar nesse sentido, mas eles determinando a devolução, com certeza virá mais e mais demandas em decorrência de toda essa insegurança jurídica.
Tem que ter em consideração que esse julgamento dessas ADIs ali que prejudicaram o recurso extraordinário da revisão da vida toda, trouxe muitas matérias, né, com complexidade e que afrontaram muitas normas, né, tanto de direito civil quanto ali da própria lei especial de direito previdenciário, da lei de benefícios. Então, muitos princípios, inclusive constitucionais, né, que foram ali quebrados com o julgamento dessa ADI, que vai gerar muita discussão no futuro.
E aí, quem achava que ia ter uma melhorazinha agora está correndo o risco de ter que desembolsar um dinheirinho do bolso. Vamos aguardar o dia 3, vamos ver o que vem por aí, e eu convido a Marina e a Elis para voltarem aqui no Giro da Notícia, conversar conosco, nos contar como ficou tudo isso. Nós agradecemos então a Elis Regina Parisotto, a Marina Parisotto, as advogadas que vieram falar um pouquinho para nós da revisão da vida toda.